DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Termina hoje a greve de 5 dias na saúde e educação na Guiné-Bissau e analista ouvido pela DW tece duras críticas à gestão dos dois setores.
A situação tende a cada vez piorar-se, como nós temos registrado. A educação guinense é uma fraude e o seu sistema de saúde é praticamente inexistente.
Em Angola, Raul Tata exige uma reparação moral de Portugal para Cabinda.
Significa que os portugueses alguma vez têm que pôr a mão na consciência e dizer que não foram leais para com os cabindas, com quem tiveram um tratado e uma convivência tranquila durante quase um século.
Borussia Dortmund e Real Madrid jogam amanhã a final da Liga dos Campeões em Wembley. São os destaques que preparamos para si neste Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, 31 de maio de 2024, com a apresentação de Amos Fernandes e edição de Guilherme Correia da Silva. Por isso, para já, faço votos de uma boa companhia. Bom dia mais uma vez e seja bem-vindo. Abrimos esta emissão de Olhos Postos na Guiné-Bissau, onde termina esta sexta-feira a greve de 5 dias convocada pela Central Sindical dos Setores da Educação e Saúde. Os dois setores enfrentam graves desafios, como salários baixos, infraestruturas precárias e falta de investimentos. Em entrevista à DW, o sociólogo Talmiton Teixeira afirma que há falta de sensibilidade e compromisso político para resolver esses problemas. Qual é o real estado dos setores da saúde e educação no país? É a primeira pergunta que a nossa colega Jariato Balde colocou ao analista. Vamos ouvir a resposta.
É um quadro estrutural de crise que tem se revelado cada vez mais caótico de tempo em tempo por falta de uma visão e de uma estratégia definida e clara para o setor da educação e não só. Por outro lado, estes desafios também prendem-se com a ordem dos recursos humanos. A política de formação e de afetação em termos de contrato não é nada clara e, por vezes, os jovens acabam formação e não há um encaminhamento claro sobre o futuro profissional desses jovens num país que precisa de tanto médicos como tantos enfermeiros. Como é que pode passar um recém-formado depois passar mais de 3, 4, 5 anos em fazer estágio sem efetivação, sem vínculo? Isto é absurdo. Mesmo ao nível da educação, as políticas não são coordenadas, elas não são harmónicas. Isto sem falar com questão, por exemplo, do salário.
Decorre nesses dias mais uma vaga de greve nos dois sectores, que é a terceira desde o início do ano. Qual tem sido o impacto dessas greves constantes na vida dos cidadãos guineenses?
Olha, os guineenses estão num nível e num ritmo em que parece que já não faz tanta diferença de saúde ou a educação. É um pouco arriscado dizer isto, mas porque nós, quando estamos a referir falta de saúde, nós não estamos a referir efetivamente apenas Bissau, e muito menos quando referimos educação estamos a referir efetivamente Bissau. Mas agora vamos para o interior, onde as pessoas ainda estão a assistir aulas, salas de aulas ainda feitas através de palmeiras, estudantes que têm que deslocar de quilómetros e de distâncias para assistir aulas, falta de professores em determinados lugares e falta de colocação de profissionais da área de saúde em determinados também lugares e espaço. Portanto, ou seja, nós colocamos toda esta questão é para dizer que mesmo quando falta qualidade em termos de Bissau, do ponto de vista de saúde e de educação, quando pensamos no interior, a situação é muito mais caótica. Portanto, o impacto continua a ser aquilo que já conhecemos, embora mais agravando. Guiné-Bissau tem piores indicadores a nível da sub-região da saúde e da educação. Quer dizer, é um quadro caótico e sinistro. E sem uma visão política, sem um quadro de estabilidade política governativa, e continuamos a ter governos de 4 meses, 5 meses, os governos que não conseguem concluir os mandatos, a situação tende a cada vez piorar-se, como nós temos registrado. De facto, a educação guinense é uma fraude e o seu sistema de saúde é praticamente inexistente.
Em concreto, como resolver esses problemas e ultrapassar esta situação?
É preciso que os guineenses tomem a consciência de que os tempos já mudaram do ponto de vista global e não vale a pena e nada justifica que os guineenses continuem com problemas intestinais, problemas de ego. Quer dizer, eu gosto dessa expressão de que a nossa crise é crise de ego. Ou seja, há uma substituição das instituições do Estado por excesso do personalismo e isso tem matado a possibilidade de Guiné-Bissau se desenvolver e criar possibilidades de desenvolvimento enquanto Estado. Falta essa consciência. Qual é o desafio de facto que interessa É preciso que haja consciência, é preciso que haja compromisso, é preciso que haja responsabilidade. Sem estes desafios, sem estas premissas, a Guiné-Bissau continuará a perder-se e a perder-se cada vez mais. As medidas concretas têm que ser estas. Quem quer assumir a vida política, quem quer governar, quem quer merecer confiança das pessoas, tem que ter um projeto, uma visão clara e realística sobre a realidade guineense.
Foi uma entrevista com o sociólogo guineense Tamilton Teixeira, conduzida por Jariato Balde. E no nosso espaço do Vintus perguntamos qual é a situação dos setores da saúde e educação no seu país. Recebemos comentários, por exemplo, Duque Domingos diz que aqui em Moçambique não há nada de saúde e educação. Os que têm dinheiro é que sobrevivem através dos cuidados de saúde fora do país. O sistema de saúde em Moçambique é extremamente precário e não dá para nada. Mas é assim como vivemos aqui no país, diz este nosso internauta. João Kim Eleli, Mauileli, diz que também em Moçambique a situação é penosa, tanto na saúde como na educação. Os dirigentes do meu país pouco se importam com o seu povo. Na verdade, só estamos vivos porque Deus assim o quer. Depois, Proma Líder escreve que na Guiné-Bissau não há da saúde. Os governantes do meu país se tratam no estrangeiro e nós, o povo, sobrevivemos de raízes de árvores para salvar quem está no poder. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar do debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a olhar para Guiné-Bissau, onde a plataforma Peter Arranca, vencedora das legislativas de junho de 2023, critica o constitucionalista português Jorge Bacelar Gouveia por ter dito que estranhava que ninguém tivesse levado a decisão presidencial de dissolução do Parlamento aos tribunais competentes. A coligação justifica que não recorreu aos tribunais alegando o sequestro das instituições e quer que Bacelar Gouveia se retrate. O maior partido da oposição angolana, UNITA, alertou ontem que as famílias angolanas estão cada vez mais empobrecidas, sem esperança e numa indigência quase generalizada em consequência de um desastre econômico caracterizado por longos períodos de inflação galopante. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, defendeu nesta quinta-feira que o país deve deixar de ser um teatro de guerra e apostar no diálogo para a resolução de qualquer tipo de conflitos. Ainda em Moçambique, ativistas prometem continuar com protestos contra novos preços de internet no país até que o Instituto Nacional das Comunicações anule o decreto que aprova a subida dos preços. Na terça-feira, o governo moçambicano recomendou a suspensão das novas tarifas.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bonn, na Alemanha. O político e primeiro-ministro do governo sombra da UNITA, Raul Tats, defende uma reparação moral de Portugal ao povo de Cabinda pelos danos causados com a descolonização. Tat diz em entrevista à DW que falta a abertura de Luanda ao diálogo para resolver o conflito político no enclave. Os detalhes com João Carlos.
Portugal ainda tem responsabilidades na solução do conflito sobre o futuro de Cabinda. A afirmação é de Raul Tat, primeiro-ministro do governo sombra da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. Tat defende uma reparação moral por parte de Lisboa, decorrente do processo de descolonização que ficou por concluir no antigo protetorado. Isto refere em entrevista à DW África, depois de quase um século de convivência com Portugal, ao abrigo do Tratado Tratado de Simulambuco, assinado em 1885.
Nós precisamos de uma reparação moral. Essa reparação moral significa que os portugueses alguma vez têm que pôr a mão na consciência e dizer que não foram leais para com os cabindas, com quem tiveram um tratado e uma convivência tranquila durante quase um século.
O docente universitário lança o repto depois das recentes declarações do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa sobre a necessidade de Portugal reparar os crimes que cometeu nos seus antigos territórios durante o período colonial. Segundo Raul Tate,
nós, enquanto cabindas, não estamos a pensar numa indemnização pecuniária ou material. Antes, pelo contrário, Cabinda está a dar riquezas para Portugal. Portugal tem 10% da exploração petrolífera do Bloco 14. Isso significa que em 100 mil barris de petróleo produzidos por dia, Portugal leva 10 mil para Galp. Portanto, isto é talvez a moeda de troca com Angola por causa dessa questão de Cabinda, não é? Que fez calar os portugueses.
De acordo com Raul Tate, uma forma de reparação poderia ser a seguinte. Portugal poderia ajudar a resolver com Angola o impasse em Cabinda. O diálogo entre o governo angolano e os movimentos independentistas e outros ativistas cabindas caiu no silêncio. Luanda nega a existência do conflito militar no enclave, que se arrasta há quase 50 anos. Raul Tate diz que Portugal pode fazer parte da solução, embora esta dependa sobretudo da vontade do povo daquele território rico em petróleo, situado a norte de Angola.
Pensamos que Portugal pode muito bem fazer um papel, do ponto de vista diplomático, criar ambiente para ajudar a resolver essa questão. Não é uma questão apenas de Cabinda e Angola, é uma questão onde Portugal também entra. Por isso é que estamos a exigir ao Portugal também que faça a sua parte.
O ativista defensor da autodeterminação de Cabinda critica certos políticos portugueses que, contrariamente ao passado, deixaram de ter uma posição clara para a resolução do conflito.
Portanto, nesse sentido, vemos que não há uma coerência, né, dentro da classe política portuguesa no tratamento desse assunto.
O académico defende que a solução do conflito não passa pela via militar, mas sim pela via política. Quer, por isso, mais abertura para o diálogo por parte do governo de Luanda e pede ao presidente João Lourenço, mediador de crises como a do Congo, a olhar primeiro para os conflitos que têm em casa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Amanhã, sábado 1 de junho, é dia da grande final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol, edição 2023-2024. Borussia Dortmund e Real Madrid são os protagonistas da grande final de Wembley. 11 anos depois, o Dortmund volta a estar numa final da Champions e quis o destino que o regresso fosse no mesmo palco onde disputou a última final contra o Bayern de Munique em 2013. Sem muita pressão, o Borussia Dortmund está em Londres para desfrutar. Mesmo assim, Edin Terzic, técnico principal dos alemães, promete uma noite de show de bola. Sinto a energia do grupo, sinto a energia de cada sessão nas últimas semanas. Apesar de já ter disputado várias finais da Champions, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, conta que uma final sempre lhe dá um friozinho na barriga. O frio e o medo vão chegar no sábado à tarde. Isto é normal, é sempre assim neste tipo de jogos. Mas a minha equipa dá-me muita confiança, porque a vejo concentrada no jogo. Está em modo Champions, por isso tenho muita confiança.
Tenho muita confiança.
Jude Bellingham, do Real Madrid, e Jadon Sancho, do Dortmund, poderão ser as grandes atrações nas duas equipas. Os internacionais ingleses jogam em casa, isto é, em Wembley, com o sonho de levantar pela primeira vez o canecão da milionária. Edin Terzic sabe o quão Sancho está focado nisso. Jadon quer realizar o seu sonho de ganhar e levantar o troféu da Liga dos Campeões. Esperamos poder dar-lhe o apoio necessário para conseguir, porque sabemos que ele vai dar o seu melhor no sábado. Jude Bellingham, uma das grandes unidades do Real Madrid esta época, reconhece que será emocionante não só por jogar em casa, mas também contra a sua antiga equipa. Mas penso que para o jogo tenho que tentar tirar isso da cabeça e concentrar-me no plano absoluto do jogo. E sim, estou grato por estar aqui. A final da Champions será, sem dúvidas, memorável para os alemães Toni Kroos pelo Real Madrid e Marco Reus do Dortmund. Kroos vai disputar a sua última Liga dos Campeões na carreira e a última de Reus com a camisola do Borussia Dortmund. Jude Bellingham destaca o papel dos dois veteranos no futebol e considera que o seu atual companheiro de equipa, Toni Kroos, é insubstituível. Não creio que haja ninguém no futebol mundial neste momento que possua as qualidades que ele possui. O 4 vezes campeão mundial da Liga dos Campeões, Toni Kroos, anunciou a sua reforma do futebol depois do Euro 2024. Noite dos sonhos será também para os dois treinadores. Carlo Ancelotti, de 64 anos, busca em Wembley a 7ª medalha da Liga dos Campeões. Como treinador, já venceu a Champions 4 vezes, 2 pelo Real Madrid e 2 pelo AC Milan, mas também foi 2 vezes vencedor da prova como jogador. Edin Terzic, com 41 anos de idade, procura a sua primeira medalha da Liga dos Campeões.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que na África do Sul continua a contagem dos votos das eleições de quarta-feira. Com cerca de 51% dos votos apurados, o ANC no poder, desde o fim do apartheid, está longe de uma maioria parlamentar, com 42% dos votos, quando estavam contados quase a metade dos votos. A grande surpresa nesta votação é o partido criado há meses por Jacob Zuma, Nkondo Ancizwe, que está em terceiro lugar com cerca de 11% dos votos. AD e EFF estão em segundo e quarto lugares, respectivamente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas renovou nesta quinta-feira, por mais um ano, o regime de sanções ao Sudão, incluindo embargo de armas, congelamento de bens e proibição de viagens a nível individual. A resolução redigida pelos Estados Unidos da América foi adotada com 9 votos favoráveis dos 15 Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU, registrando-se assim uma abstenção de 6 países, nomeadamente Rússia, Moçambique, Argélia, China, Sierra Leoa e Guiana. O advogado do ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciou que intenciona recorrer o mais rápido possível da condenação na quinta-feira de Trump por falsificação de documentos para encobrir um escândalo sexual. O juiz decidiu que a leitura da sentença será a 11 de julho, dias antes de os republicanos escolherem formalmente Donald Trump como candidato às presidenciais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia para que use armamento de origem americana para atacar alvos russos, desde que sejam limitados à defesa da cidade de Kharkiv, de acordo com fontes citadas pela agência de notícias AP.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos qual é a situação dos setores da saúde e educação do seu país. Recebemos mensagens várias que estão chegando na nossa página do Facebook. Roberto Yala diz que na Guiné-Bissau a situação é pior, principalmente na área da saúde. E depois Abubakar Jassi escreve que a situação também na Guiné-Bissau é péssima. Zito Alexandre diz que para Moçambique nada que melhora. Até agora temos problemas da nova tarifa de internet. Estamos mal neste país, escreve este nosso internauta. Eduardo Albino Com comenta aqui: na Guiné-Bissau não há saúde e muito menos a educação, visto que o atual autoproclamado presidente do país não tem noção da importância da educação, assim como da saúde. A maioria dos políticos neste país recorrem para tratamentos no exterior quando estão doentes. Assim colocamos ponto final a esta maratona do Jornal da Manhã desta semana, que teve durante a semana toda a apresentação da Moisés Fernando, edição de Guilherme Correia da Silva. Da minha parte é tudo. Volto a estar consigo numa próxima ocasião. Até lá, só posso lhe desejar um bom fim de semana e aos amantes do futebol que tenham amanhã um bom dia de final da Liga dos Campeões. Até lá, fique bem.